Saia de Bice, um programa que é um convite. A gente já volta.
Ah, tem mais outra coisa que eu quero falar para vocês. Antes de eu falar da programação, depois do fórum, depois do programa da Programa Bicicleta Brasil no Ministério das Cidades, a gente foi, a gente separou ali um grupo, quem estava interessado, na verdade, para ir no Congresso, para bater na porta do gabinete dos deputados federais. Eu fiz isso, aliás, essa é uma coisa que eu acho muito importante que seja feita. Acho que todo cidadão e cidadã precisava compreender essa dinâmica, entrar em contato com esse representante, porque se a gente é obrigado a votar, né, se a gente é obrigado a votar, então quais são as outras etapas desse exercício de civilização? Então fui eu lá no Congresso com amigos queridos, amigas que eu admiro demais, experientes nesse processo de fazer o advocacy, de levar assuntos da base, da sociedade, e bater lá na porta e falar assim: olha o que está acontecendo, isso aqui é muito importante, por favor, vamos nos organizar para pautar isso aí, para colocar essa lei, esse projeto de lei, para ser votado no Congresso, para fazer com que a sociedade inteira debata. Vamos fazer isso? Então, isso é muito importante. E se você não está em Brasília... Aliás, quando você for em Brasília, pense que essa pode ser um turismo seu. Imagina. Agora, se você não está em Brasília para fazer essa incidência, o pessoal querido que está ali conectado comigo vai me dando um feedback. Faz isso na sua cidade, porque a gente tem a nossa Câmara Municipal dos Vereadores, né? Que é o mesmo lugar, você entra... Bate na porta ali do gabinete do vereador, da vereadora, e faz essa representatividade, se organiza, traz assuntos do coletivo, traz assuntos do seu bairro, e bate na porta, e trava uma conversa, para ver realmente condições de que você consiga ser representado, né? Ser representado. E nas capitais, como é o caso de Curitiba, a gente também tem a ALEP, a Assembleia Legislativa do Paraná. Então a gente tem ali daí os deputados, né? Os legisladores que vão lá abrir caminho para que algumas coisas aconteçam na nossa sociedade, através das leis, através do debate, da elaboração de projetos. Então, convido você a fazer essa incidência, sabe? Se coloque nesse papel de capaz e de capaz tanto em relação a você mesma, e também capaz em relação à sociedade. Nós contamos com você, você conta comigo, e a gente forma aí uma sociedade coesa, que isso é um grande desafio, né, em intercâmbio. Bom, muito bem. Aí a gente foi lá para o Congresso e a gente foi levar o projeto que pede o controle de velocidade nas vias na medida daquilo que for mais seguro. Esse é o PL 2789. Também temos muito material interessantíssimo e pessoas fantásticas com essa experiência que eu falei para vocês, idealistas, engajadas na prática e que circulam e ouvem respostas daquilo que elas propõem, do PL 2789. Então, o pessoal está trabalhando numa incidência com deputados para que a gente possa, né, brevemente pautar e discutir em sociedade a necessidade da gente controlar a velocidade em algumas vias, na maioria delas, para preservar a vida. E vou falar para vocês que 80 km por hora não salva a vida. 60 km por hora a gente continua perdendo vida. Então é disso para baixo. E é isso que eu vou falar para vocês. Brasília não é exemplo para isso. É muito irônico ter que pautar algo que não faz parte do cenário de toda aquela cidade projetada, planejada, bem paga, não faz parte daquilo ali. Agora você volta para a sua cidade e você percebe que isso é altamente necessário. Então, é desafiador e é aí uma luta, um trabalho que acho que precisa de quanto mais pessoas, melhor. Então, foi isso, a gente foi lá, foi uma experiência muito legal de chegar e conversar com assessores, né, entender como é que funciona o trâmite de um projeto de lei, com qual interesse um deputado faz a apresentação desse projeto de lei para o presidente da Câmara, que é o Arthur Lira? Como é que você... qual é o momento para você fazer essa incidência? Então, esse é o momento de muita agitação no fórum. Ah, no Congresso. E detalhe, a gente estava agora, semana passada, foi o feriado de 7 de setembro. E ali estava a meca da organização do evento de 7 de setembro. Pelo menos eu acredito que ali faria mais sentido que qualquer outro lugar. Tá bom, e não vou falar mais sobre isso. Mas enfim, aí o 7 de setembro estava lá sendo organizado, decorado, então todo o Congresso, o Palácio da Alvorada, na verdade o Palácio da Alvorada é onde o presidente mora, né? Então lá a gente não entrou, a gente passou na frente, desejou dar café da manhã, dar um bom dia pro presidente, mas não foi possível. Mas a gente foi para os três poderes, a gente visitou ali a Esplanada, a gente visitou o Congresso e a gente visitou ali todo aquele espaço de festividade. Todo o eixo monumental estava ali decorado e a gente estava ali também. Então, a gente estava num período, né, de muita agitação. 7 de setembro, tudo estava sendo decorado e mexido. Ao mesmo tempo, a gente está em período eleitoral dos municípios, então os gabinetes também estão super agilizados em articular com os seus, né? E também tem outras pautas que estão tomando tempo dos deputados lá, como a reforma tributária e mais uma outra coisa lá que agora não me vem na memória. Então, tem momentos para isso, mas, quer saber? O momento era aquele e a gente foi. E já foi muito bom. E foi positivo. Foi positivo. Será que eu posso falar o nome da deputada que nos apoiou? Assim, foi muito positivo o diálogo com o gabinete da deputada aqui do Paraná, felizmente, daqui do Paraná, Carol D'Artora. Foi muito especial, uma troca de conversa. Foi ali, apareceu um interesse de verdade, e até que condizia com as outras pautas promovidas pela deputada. Então, achei ali um encontro muito frutífero, e feliz que eu conheço também, talvez, uma parte ali do gabinete da Carol D'Artora, deputada federal aqui do Paraná, primeira deputada negra federal aqui do Paraná. Então, só foi bom. Foi muito bom. E aí, foi isso que eu queria compartilhar com vocês, essa atitude cidadã, essa experiência civilizatória e de muito ideal e de muito trabalho, muito trabalho, porque o que a gente fez é um grão de areia, que precisa ser feito mais outros dias e com mais outras pessoas e com mais outros gabinetes, então é um trabalhinho. A gente vai trazer esse pessoal da PL, saber quem quer saber mais é o PL 2789. Tem um site que também está falando mais sobre isso. Está com uma campanha belíssima, gente. Está ensinando a gente como é que se faz incidência transitando pela vida. Então é o site transitandopelavida.org.br/salvandovidas, o projeto de lei que vai reduzir as mortes de trânsito no Brasil. Foi descoberto. Olha que novidade, foi descoberto que é a velocidade o fator de maior risco de mortes no trânsito no mundo, né? E isso que é maior fator de morte no trânsito no mundo para pessoas jovens. Então, a nossa população jovem morre nas estradas por uma questão de má gestão dessas velocidades, dessas rodovias. E aí, por falar em fator de risco, deixa eu só falar para você mais um detalhinho que eu falei que eu não consigo evitar de falar sobre as questões ambientais, sobre o estado crítico que está a qualidade do ar no Brasil, principalmente em Brasília, onde eu estive, e agora em Curitiba, que eu acho que é a segunda cidade. Olha, eu não sei. Esse ranking de segunda cidade, terceira cidade, se está ruim, está ruim. Se está ruim, está péssimo em qualquer lugar. Então, aqui em Curitiba está ruim também. E olha que ela é a cidade ecológica. Então, pensa. Mas olha só, por falar nesse assunto, o segundo fator de maior risco de morte em 2021, tá? O segundo fator de maior risco de morte em 2021 é a contaminação do ar. Acredita? A primeira é a hipertensão. E a segunda, contaminação do ar. Então, isso tem a ver com uma campanha, né, do Estado Global de Ar de 2024. Esse anúncio saiu em junho de 2024 e é da organização Health Effect Institute, tá? Do State of Global Air, então do estado do ar global, nesse Instituto de Efeitos da Saúde, traduzindo aqui de forma livre. E aí, não estamos falando sobre qualquer coisa, né? Estamos falando sobre coisas primordiais para a gente preservar a vida. Qualidade de ar, qualidade de vida e segurança nas vias. Tá bom para você ou quer mais? Né? Como é que o Fórum Mundial da Bicicleta ia deixar de falar sobre esse assunto, sabendo que as condições são muito opressoras para falar sobre mobilidade de bicicleta? Mas além das questões da segurança viária, além da questão da velocidade, a gente também está falando de uma qualidade de vida e da qualidade do ar. E a gente está vivendo isso não só por uma questão de poluição veicular, mas também por outros fatores que se somam a ele. No caso aqui, a gente está num período de seca e de queimadas, criminosas e não criminosas, mas que saturam o nosso ar de uma forma que nos faz muito mal. Pessoal, eu tenho aqui dados, eu pretendo esmiuçar eles. Aqui eu posso dizer que esse programa foi uma introdução à experiência em Brasília com o Fórum Mundial da Bicicleta e o Bicicultura, que aconteceu numa cidade estratégica, importante para qualquer movimento social. E eu me sinto parte desse movimento social desde idos a, sei lá, 2000 e, vamos pensar? Desde 2000 e. Deixa eu pensar, né? 2010? Então, nem é tanto, só 14 anos nessa onda. Mas aprendendo constantemente e vendo que os passos são lentos, mas há passos e há ainda muito para ser feito. Então, saibam que esse é um programa introdutório sobre a experiência do Fórum Mundial da Bicicleta. Foi legal, foi positivo. Fiquei uma semana e 2 dias, acabei de chegar, então eu preciso fazer um resumo aqui. A programação. Então, quem quiser saber mais sobre o Fórum Mundial da Bicicleta, eu vou pegar aqui o site para vocês. Tem também a UCB, que também sempre trata as notícias, que é a uniãodeciclistas.org.br. Lá sempre explicou como você vai ter mais informações sobre o Fórum Mundial e sobre o Bicicultura. Vou dizer para vocês que as próximas edições do Fórum, a próxima edição do Fórum Mundial da Bicicleta vai sair do Brasil. Vai sair da América Latina e vai para, quem quer saber? Para onde que vai a próxima edição do Fórum Mundial da Bicicleta? Ano passado foi, puxa, eu esqueço o nome dessa cidade, que foi no México. Não, é a cidade do México, foi numa outra cidade. Perdão. Perdão. Eu esqueço. G alguma coisa. Bom, estava no México na edição passada, antes disso estava na Argentina, antes disso estava no Nepal, na Índia, e antes disso estava em Quito, no Equador, se eu não me engano. Então, o Fórum Mundial da Bicicleta é para itinerar, é para circular, e dessa vez ele galga fora da América Latina. Para onde que ele vai, senhoras e senhores? Quem é que aposta? Em algum lugar está dizendo? Vai para o Canadá. Vai para o Canadá. Foi postulada a candidatura, de Ontário. É isso? Acho que foi. Para que o Fórum Mundial vá para o Canadá. E é assim que vai ser, então, em 2025. E para quem quiser saber do Bicicultura, que é essa organização nacional de cicloativista, de dados, de pessoas engajadas, amigos muito legais, o Bicicultura ano que vem vai para Niterói e, ó, promete muito, mas muito, porque os organizadores já estão tinindo e a prefeitura de Niterói tá assim, ó, assim é outra coisa em Libras, né? Mas tá junto, prefeitura e organização do Bicicultura de Niterói 2025. O pessoal já tem data, acho que é 17 de junho. Já reserva a tua passagem, já se programa, porque eu aposto que vai ser muito legal e vai ser um marco nessa cidade. tem bicicleta que você pode colocar na Barça, tem um estacionamento gigantesco público de bicicletas, tem ciclovias que estão sendo colocadas na cidade por todos os cantos, tem uma mudança de comportamento dos como é que são as pessoas que nasceram em Niterói, uma mudança de comportamento diante de tanto incentivo sobre a mobilidade, sobre as pessoas que pedalam, né? Niteróiense, tá? Quase que eu acerto falando sem pesquisar. Então, ficou para 2025 Niterói, ficou para Canadá o Fórum Mundial da Bicicleta do ano que vem. Aí lá se faz uma assembleia e se decide a próxima sede. E aí se apresenta, as pessoas postulam e aí é escolhida a nova sede. Portanto, é isso que a gente tem para entregar para vocês. Aliás, não, é muito mais, só que para o programa de hoje é isso. Tem vários presentes, mimos que chegou do Fórum Mundial. Ganhei esse livro aqui, ó, Nome Equivoque, de um ciclista colombiano. Ele é muito simpático, viajou de bicicleta, escreveu esse livro, Mauro. Que lo disfrutem, não me equivoque, contando a história do seu pedal, de vários pedais, inclusive. E esse livro, então, vai entrar para a biblioteca de livros cicloviajantes, de cicloviajeros de todo o mundo, que a gente tem na Bicicletaria Cultural. Lá a gente tem todo o material, todos os livros de cicloviajantes, de pessoas que pedalam, e contam suas histórias poéticas ou de estudos, a gente tem na biblioteca da Bicicletaria Cultural. Se você tem algum livro que você queira contribuir, saiba que vai ser muito bem-quisto, muito bem-vindo um livro, um encontro desses. E esse aqui é o que a gente ganhou e vai para a biblioteca de Curitiba, na biblioteca da Bicicletaria Cultural. Quem sabe podia ir até na biblioteca pública, né? Mas por enquanto você encontra lá na Bicicletaria Cultural. Bom, estou muito afim agora de ouvir pela primeira vez a nova vinheta encerrando esse programa. Quero agradecer à equipe da rádio. Quero dizer que eu aqui me apresentei sozinha nesse programa, mas é porque há muita coisa para elaborar, então no próximo programa a gente já vai voltar com a equipe, que é Alexandre Nascimento com o bloco Biciência. A gente vai ter também participação do Fernando Rosenbaum, que traz ali o calor, a verve da bicicletaria, das ruas para esse programa. E ainda, quem sabe, muito mais gente que sempre passou por aqui e que a gente vai convidar eternamente para participar, porque são fantásticos. Pessoal, é isso. Convido vocês mais uma vez a clicarem, seguirem e compartilharem o perfil da Bicicletaria Cultural, que chegou em 5 mil seguidores. É muito bom. E também do programa, do perfil Saia de Bici. Então, a partir de agora, dos mais recentes programas até agora, o programa agora se chama Saia de Bici, que é um convite, é uma provocação, mas você pode sair de calça, de saia, como você quiser. Aqui é para a gente falar sobre mobilidade, fazendo, é claro, um elogio à bicicleta. Eu vou ficar por aqui, agradeço a participação, a presença de vocês. Tá gravado, curte, compartilha, manda mensagens para mim, a gente participa aí no próximo programa. Vou continuar falando da experiência do Fórum Mundial da Bicicleta. Ah, teve uma oficina muito legal que ensina, que dá dicas, como fazer uma bicicletada para as crianças. La Cicletada de las Niñas, pessoal do Chile, maravilhosas, maravilhosas, deu muitas ideias legais. Eu fiquei apaixonada por essa oportunidade. Aí tivemos oficina, tivemos o Cadu falando lá dos percursos afetivos, que já apresentou aqui, no Percursos Afetivos Sonoros. A gente falou muito sobre levantamento de dados, ocupação do espaço, como é que a gente define ou ajuda o poder público a escolher as melhores rotas, onde colocar as ciclovias. A gente teve uma oficina de primeiros socorros para ciclistas. Lotou, o pessoal não conseguia deixar ele sair da sala. Assim. Foi muito legal, muitas perguntas e bem legal e necessário, necessaríssimo. Dá vontade de começar a instalar isso nas escolas. Primeiro socorro para ciclistas, aliás, primeiros socorros em geral. O que mais que teve? Eu vou trazer aqui para vocês, enfim, muita coisa. Então siga a gente toda quarta-feira, a gente lança mais um programa aqui. Agora é Saia de Vice, na Rádio Cultura de Curitiba. A gente se vê por aí e até a quarta-feira.
Esse foi o programa Saia de Bice, um encontro, um convite, com o apoio da Bicicletaria Cultural. Toda quarta-feira, aqui, na Rádio Cultura de Curitiba, às 5 horas. Até a próxima. Foi em uma quarta.